Saúdos, amados amigos e irmãos do portal Escola Bíblica Dominical, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na leitura diária desta quinta-feira, estaremos meditando no texto que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 8, com o título O Homem da Iniquidade. Façamos a leitura do texto. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 8. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amados amigos e irmãos do portal Escola Bíblica Dominical, Paulo não usa o termo anticristo nesta carta. Esta designação é usada no Novo Testamento apenas por João. Em 1 João 2,18, 22, capítulo 4, versículo 3 e na sua segunda epístola no versículo 7. Mas esse é o nome pelo qual identificamos o último grande ditador mundial que Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição e o iníquo. Satanás está em guerra com Deus desde que, como Lúcifer, rebelou-se contra Deus e tentou usurpar seu trono. Tentou Eva no jardim e por meio dela levou Adão a cair em pecado. Em Gênesis 3,15, Deus declarou guerra a Satanás e sua família, toda sua descendência, e prometeu a vinda do Redentor que derrotaria Satanás completa e definitivamente. O prefixo grego anti pode significar duas coisas, contrário a e no lugar de. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas também deseja ser adorado e obedecido no lugar de Cristo. Satanás sempre desejou ser adorado e servido como Deus. Um dia produzirá sua obra-prima, o anticristo, que levará o mundo a adorar o maligno e a acreditar em suas mentiras. Paulo havia explicado tudo isso aos Tessalonicenses, pedindo, sem dúvida alguma, que consultassem as escrituras relevantes do Antigo Testamento. Somos privilegiados de ter a Bíblia completa para estudar, de modo que tenhamos uma visão geral do anticristo e de sua carreira. Os estudiosos da profecia não apresentam um consenso quanto a todos os detalhes, mas quando relacionados, os fatos principais oferecem a seguinte descrição do anticristo no fim dos tempos. Podemos destacar, primeiro, será um pacificador. Por certo, esse homem entrará em cena antes do arrebatamento da igreja. Será um líder político pacífico que unirá 10 nações da Europa em um bloco político poderoso. O cavaleiro no cavalo branco é uma imitação de Cristo, Apocalipse 19:11. Avança para conquistar pacificamente. Tem um arco, mas não tem flechas. Trará um período breve de paz no mundo, antes de cair a tempestade do dia do Senhor. Também se destaca como o protetor. Não cabe aqui examinar os detalhes fascinantes dessa profecia, mas é importante observar vários fatos. Em primeiro lugar, a profecia aplica-se a Israel, ao templo e a Jerusalém, mas não à igreja. Em segundo lugar, anuncia a ocasião em que o Messias virá e cumprirá certos propósitos para o povo judeu. O termo semana refere-se a um período de 7 anos. 70 semanas correspondem a 490 anos. Convém observar que esses 490 são divididos em 3 partes. 7 semanas, ou 49 anos, durante os quais a cidade seria reconstruída. 62 semanas, ou 434 anos, no final dos quais o Messias viria e seria morto. E primeira semana ou 7 anos, durante os quais um príncipe teria uma aliança com Israel. Encontramos 2 príncipes nessa profecia. Cristo, Messias, o príncipe, e o anticristo, um príncipe que há de vir. O povo de um príncipe que há de vir são os romanos, pois foram eles que destruíram a cidade e o templo no ano de 70 d.C. A vinda do anticristo será relacionada a uma nação que pertenceu ao Império Romano. Por fim, devemos observar que há um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Vivemos hoje nesse intervalo. A 69ª semana encerrou-se com o ministério de Cristo. A 70ª semana começará com a vinda do Anticristo. Ele fará uma aliança com Israel para proteger a nação e permitir que ela reconstrua seu templo. A aliança será estipulada para 7 anos. O Anticristo resolverá temporariamente a crise do Oriente Médio. Israel reconstruirá o templo em uma época de paz. E a assinatura dessa aliança, não o arrebatamento da igreja, que indica o início da 70ª semana de Daniel, o período de 7 anos conhecido como o dia do Senhor. Depois desses 3 anos e meio, o anticristo romperá a aliança com os judeus e tomará posse do templo. Amados amigos e irmãos do portal Escola Bíblica Dominical, é isso que o apóstolo Paulo chama de apostasia. Uma tradução melhor é rebelião, deserção. Não será apenas uma rebelião, mas a rebelião. Até esse ponto, o anticristo é o líder pacificador das 10 nações europeias, que assumiu o compromisso de proteger Israel. Agora, porém, revela seu verdadeiro caráter, assumindo o controle do templo judeu e exigindo que o mundo o adore. Assim como Epifânio levantou um altar e sacrificou porcos. Epifânio, Etíoco Epifânio, significa adversário glorioso. Assim como o anticristo vai querer ser adorado, assim Antíoco, como uma figura do anticristo, buscou adoração. Uma vez que o anticristo será impelido por Satanás, não é de se surpreender que deseje ser adorado, pois Satanás sempre quis receber a adoração do mundo. Amém.